Dirk O'Beard.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel, presente. Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Marcelo.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Passa a palavra ao presidente, todo vereador presente.
Havendo um legal, declaro abertos os trabalhos da sexta reunião ordinária da sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e correspondências e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, o ofício número 10, 2025, do gabinete do prefeito, em atenção ao ofício número 5, 2025, da presidência desta casa, administrativa, financeira, patrimonial, de pessoal e operacional da Prefeitura Municipal de Jaci, se colocando a atual administração à disposição do vereador-presidente desta casa e demais vereadores para esclarecimentos que entenderem necessários. Já em as informações sobre a implementação do projeto Busão é Grátis. Aí foi encaminhada a documentação que já foi encaminhada ao vereador requisitante. O que, além de ser desconfortável, pode causar acidentes, colocando em risco a integridade dos estudantes, dos quais muitos são crianças pequenas. Indicação número 41, também do vereador José Marcelo Andrade Botelho, solicitando pedido para o senhor prefeito e senhora secretária municipal de educação, solicitando que sejam instaladas cortinas nas janelas das salas de aula, principalmente daquelas em que o sol atinge mais constantemente. Solicita ainda que sejam colocados ventiladores naquelas salas de aula que ainda não possuem tais equipamentos. Tais pedidos justificam devido ao forte calor que prejudica os estudantes, bem como os professores, podendo até afetar-lhes a saúde, sendo que a adoção dessas medidas vão proporcionar mais conforto, comodidade e o ensino de melhor. Solicitando o retorno da circulação de ônibus no horário das 21h30, no sentido Lavras, aí Jaci, tendo em vista que as aulas de muitos estudantes de nossa cidade, dos educandários de Lavras, terminam por volta das 21 horas, e eles precisam esperar até o horário das 23 horas para retornarem para Jaci. O retorno desse horário muito beneficiará nossos estudantes, que precisam aguardar em torno de 2 horas para o embarque, o que, além de ser muito cansativo e desconfortável, expõe os mesmos aos diversos riscos em relação à segurança e proteção. Indicação número 43, da vereadora Franqueline e vereador João Batista, solicitando expediente para o secretário municipal de desenvolvimento urbano, solicitando serviço de patrol e colocação de cascalho nas estradas da comunidade da Charneca, visando oferecer melhores condições de tráfego aos moradores da localidade e visitantes. Requerimento número 16, do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, solicitando expediente para o prefeito, requisitando que seja enviada à Câmara Municipal a tabela de valores pré-fixados para pagamento dos agentes políticos e aos servidores a título de diárias de viagem pela Prefeitura Municipal, quando se deslocarem para serviços fora do domicílio. Requisita ainda que, se possível, sejam discriminados os valores para alimentação, hospedagem, locomoção urbana e passagens diversas quando ocorrer. Requerimento número 17, também do vereador José Marcelo de Lóis Botelho, solicitando pedido para o seu prefeito, requisitando que sejam prestadas informações acompanhadas de documentação comprobatória das despesas referentes à realização do carnaval e festejos comemorativos ao dia do município, conforme segue. 1. Relação dos artistas e ou bandas contratados e seus respectivos valores. Cópia de todos os contratos firmados, constando valor, tempo de apresentação, horário de início e término dos shows. Documentos referentes à inexigibilidade de licitação e ou outra modalidade de contratação. Contratos firmados referente à estrutura para a realização dos festejos, sejam eles locação de barracas, relacionados a esses serviços, contendo ainda a identificação do agente responsável pela medição e recepção das obras. E 5, outras informações a critério da administração. Essas informações são de grande importância para que possamos acompanhar e fiscalizar os serviços prestados.
Apresentação de toda a relação documental referente à contratação e execução desse serviço. Caso a contratação desse serviço tenha sido realizada, apresentar relatórios do período em que foi realizado, detalhando as atividades desenvolvidas. Informação sobre o número de servidores da casa que estiveram envolvidos nessa prestação de serviço, bem como a relação de profissionais da empresa contratada que participaram do projeto. Outras informações a critério da administração. Essas informações são essenciais para assegurar a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, além de possibilitar um acompanhamento mais eficaz das atividades relacionadas. Requerimento número 20, subscrito pelos vereadores Márcio Moraes e Luiz Rogério Vilas Boas, solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando informações e um relatório detalhado de abastecimento dos veículos lotados nas seguintes secretarias: Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, incluindo veículos de atendimento ao Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, incluindo o veículo utilizado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Gabinete, incluindo o veículo oficial utilizado pelo Prefeito. Requisito as seguintes informações. Valores gastos, total de valores gastos com abastecimento dos veículos mencionados, volume abastecido, quantidade total de combustível abastecido nos anos de 2023 e 2024, rotina de abastecimento, informar qual rotina é utilizada para o abastecimento, se é por meio de requisição de abastecimento, indicando o responsável pela assinatura, ou se os motoristas têm autorização para abastecer diretamente. Postos credenciados. Relação dos postos de combustíveis que estavam credenciados durante o período mencionado. Relação de veículos. Listagem dos veículos. O projeto número 2 de 2025, que institui contribuição especial facultativa para a Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes, ANDEC e da outras províncias. Senhor presidente, o projeto de pauta.
Casos e proposições.
que aconteça nenhum acidente, principalmente aí com as crianças, principalmente da zona rural, que vem para dentro da cidade, para dentro do setor urbano, para as escolas, para estudar. Então, essa é a nossa intenção. Outra reclamação, outra indicação que eu fiz a respeito de uma reclamação de professoras, de alunos e de servidores
muito alta. Então, que seja providenciado aí cortinas nas salas de aula, ventiladores, para proporcionar uma maior comodidade aos alunos e também aos professores, aqueles que atuam dentro da sala de aula. A questão de um requerimento que eu fiz a respeito das diárias, a gente sabe que a questão de diária, às vezes, muita gente usa a diária para aumentar salário. Né? Começa a pagar funcionário público, vai viajar, recebe uma diária, um valor exorbitante aí, só para ter aí um aumento no seu salário.
Possa nos ajudar nesse fim, que realmente é para ajudar a consertar o que está no cenário, né? E nós estamos aqui justamente para corrigir os erros, né? E ajudar no que for preciso o município. Obrigado, presidente.
Sem dúvida. Outra coisa que eu pedi aqui uma informação o executivo a respeito das festas do carnaval e o aniversário da cidade. É uma preocupação muito grande dessa casa, senhor prefeito, Vossa Excelência está aí presente, os gastos excessivos com festas.
todo mundo gosta de festa. Eu talvez seja o primeiro a ir lá. Apesar que eu estou com problema de saúde da minha esposa, mas tendo oportunidade, estarei participando. Né? Mas os valores que a gente ficou sabendo, que está se comentando aí, que já a contratação de bandas, de artistas, só aí já vai mais de 500 mil reais. E com mais as despesas, aluguel de palco, de barracas, som, equipe de segurança, eu acredito que esse carnaval vai girar em quase em torno de R$1 milhão. Digo, senhor prefeito, para mim isso é inadmissível. É um absurdo uma cidade do porte de Jaci fazer um carnaval e gastando um dinheiro desse. Ao passo que a gente está vendo aí, está faltando remédio. Hoje eu estava saindo de casa para voltar para o trabalho, na hora do almoço, duas senhoras me cercaram. Marcelo, que dia que vão chegar os remédios? Eu estou precisando de remédio, estou sem remédio há tantos dias. Falei, não, mas disse que ia chegar essa semana passada, não chegou. E já está aí contratado bandas, artistas para o carnaval. Ao todo, pelo que a gente está ouvindo aí, vai ficar em quase R$1 milhão. Tomara que seja mentira, né? Mas a gente já viu na publicação aí no diário da prefeitura, só a contratação de artistas, bandas, já é mais de R$500 mil. Eu, sinceramente, não aceito. Não concordo com um gasto desse de espécie alguma. É muito dinheiro para uma cidade do porte de Jaci gastar com um carnaval. Uma festa de 4 dias, que o povo gosta, todo mundo participa. Então, senhor prefeito, eu acho que, como eu já disse, a administração está sobre o olhar constante da população. Então, nós temos que alertar daqui. Se não houver um planejamento bem feito para a realização de obras, muito grande. Eu já disse aqui, planeje bem o seu remanejamento de dotações orçamentárias para não chegar no final do ano acontecer o que aconteceu no mandato passado. Então, já estou alertando, já falei, estou falando isso em quase todas as minhas reuniões. Eu não vou, se eu notar que houve abuso, eu não coloco o projeto em votação. Você pode ter certeza, assuma a responsabilidade. Os funcionários da prefeitura já ficam alertados, a população já fica alertada.
Porque se a gente não conseguir trancar o cadeado aqui, lá embaixo, eles destravam tudo e a gente vai estar aqui para fazer nada. Então, eu sou muito sincero nas coisas que eu falo, sou muito franco, aceito muita opinião. Mas primeiro eu dou conselho. As minhas palavras aqui nessa...
os conselhos, os recados que eu estou passando. Né? Senhor prefeito, planeje bem as coisas, para não chegar no final do ano, chegar no final do mandato, acontecer o que aconteceu no mandato passado. Né? Espero que a gente não tenha nenhum problema com o executivo das coisas que a gente está reivindicando aqui. Eu vi aqui umas indicações, requerimentos aí do vereador Luiz Rogério cobrando coisas da administração passada. Eu, infelizmente, não posso dar a minha opinião porque eu não participei da administração passada. Participei, sim, como membro do CODEMA, auxiliando a prefeitura, e aí muito, muito assim, eu tenho até uma gratidão de estar lá no CODEMA, até hoje continuo no CODEMA, porque lá a gente pôde auxiliar a administração passada e vamos continuar auxiliando a atual administração. Né? Participei indiretamente de algumas decisões, que o CODEMA tem poder de tomar algumas decisões. Né? Então, indiretamente, a gente conversava muito com o prefeito Fabiano, a gente criou um respeito um pelo outro, né? De dar conselhos, de pedir conselhos, né? Sempre. E eu quero até agradecer aqui agora, terminando as minhas palavras, eu havia solicitado, já me parece que teve outro vereador também, a respeito da limpeza do parquinho das crianças lá no bairro da Serra. E conversei com o Nadinho, secretário, ele falou que se desse tempo, que semana passada mesmo, ele ia fazer a limpeza lá. Não conseguiu, sexta-feira à tarde saí de serviço, passei lá, e aí eu não tinha feito o serviço, passei uma mensagem para ele, encontrei com ele no caminho, eu vim do serviço, ele talvez deve estar indo para a casa dele. E foi hoje, e sábado, depois da Santa Missa lá na Serra, conversando com o pessoal, e justamente a pessoa que havia me pedido, a senhora que havia me pedido para fazer essa reivindicação junto à prefeitura, me interpelou, Marcelo, não fizeram o serviço. Aí o ex-prefeito Fabiano chegou, eu estava conversando, eu falei com ele. E hoje foram lá e fizeram o serviço. Né? Fizeram lá um paliativo lá, já deu uma melhorada. Então eu agradeço aí o Nadim, também o Fabiano, que agilizaram aí o atendimento a essa reivindicação. Por hoje é isso que eu tinha. Deixo agora a palavra aos senhores vereadores.
Vereador João Batista.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Fran, todas as pessoas que estão presentes aqui. Boa noite, Edmilson, todos os funcionários, todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. É de suma importância estar conectado com a Câmara dos Vereadores para estar acompanhando o trabalho, né? E eu acredito que o trabalho ele gera resultado. E eu queria começar a falar sobre a questão do ônibus que quebrou semana passada, né? Porque até circulou um vídeo, a gente estava até conversando, né, Márcio? Acerca desse vídeo e queria explicar o que de fato aconteceu, né? Quando eu recebi esse vídeo, eu imediatamente entrei em contato com o secretário Frank, né? Já era noite quando eu recebi o vídeo, no dia posterior eu fui lá para estar conversando, pedindo explicação. O fato é que aconteceu que quebrou uma peça do ônibus. E o mecânico foi lá, analisou, tirou as rodas e voltou aqui para a Secretaria de Transportes para ver se tinha essa peça de reposição. Chegando aqui, não tinha essa peça. né? Aí, naquele momento que aquele vídeo mostra que estavam as peças bambas, né? Aí foi gravado esse vídeo, né? E depois voltaram e esse ônibus foi guinchado para estar fazendo a manutenção aqui no pátio, né? Conversei com as mães, depois, dois dias depois, elas me convidaram para fazer uma reunião, estive nessa reunião, né? Foram 5 mães, foi eu, foi numa quinta-feira, e lá conversamos com o mecânico, né, com o Pedro, conversamos também com o Frank, e explicou o que de fato, mostrou a peça que quebrou, né, não foi a barra de direção, e no dia posterior já estava o outro ônibus que tinha quebrado, já tinha resolvido a situação dele. E também falar sobre a questão que esse ano subiu o número de 70 alunos que usam transporte coletivo, né? E a prefeitura vai fazer uma adequação para que todos os alunos tenham mais conforto, né, nesses ônibus para chegar na sala de aula. Fiz uma indicação sobre a linha de ônibus, né? Conversei com alguns estudantes. Eu também sou estudante lá na Unilabras, e um dos estudantes chegaram, conversou comigo acerca do ônibus das 9h30, né, que foi retirado, né? E muitas pessoas, infelizmente, têm que aguardar o ônibus das 23 horas, né? E a São Cristóvão também é só depois das 8, só às 23 horas. Então eu fiz essa indicação juntamente com a Fran para atender os alunos que fazem cursos, né, que também faz faculdade, e para que não fique esperando até às 23 horas. Agradecer também o Nadinho, né, pelo excelente trabalho. Tenho ouvido bastante ao vereador, e quando atende vereador está atendendo uma população, né? O Marcelo tocou até no assunto da questão da pracinha, né, que fizeram a limpeza lá. Eu tenho certeza que todas as pessoas, todos os vereadores serão atendidos na medida do possível. É o início de uma nova era. E eu recebi uma mensagem de um morador da Estrada de Terra, lá pro lado da Estrada de Terra do Meleleu, sentido ao tanque, né? Já começaram a fazer os reparos. Recebi o vídeo, né? O pessoal agradecendo pela manutenção das estradas. E automaticamente algumas pessoas também mandam mensagem. E aqui vai chegar quando? Tenho certeza que vai chegar em todas as estradas de terra, né? Está fazendo um mapeamento para que todas as estradas de terra tenham a manutenção adequada para ter o escoamento da água, para que a estrada dure por muito tempo. Sobre a questão da indicação dos ventiladores, foi o senhor que pediu na escola Padre Emílio. O ano passado começou a instalação dos ar-condicionado, né? E está na parte final, falta só apenas a fiação. E eu entrei em contato com o secretário Nadim e já foi pedido material pela tabela SINAP para que esse material chegue e o eletricista que foi aprovado no concurso público execute esses ventiladores, a instalação da fiação, para que as crianças tenha uma sala climatizada e com mais conforto. Eu acredito que, brevemente, as crianças vão estar desfrutando desses ar-condicionados. Sobre a viagem que o nosso prefeito fez, né, alguns vereadores até ficaram com saudade, ele está aqui hoje, né? Eu acredito que essa viagem, ela teve um intuito muito importante. E nessa viagem que ele fez junto com os servidores, né, tive uma reunião com eles. E foi no dia 10, dia 11, dia 12, né, sobre a convocação do presidente da República. Teve, né, a oportunidade de participar, né, desse simpósio realizado pelo governo federal. E lá eles estiveram com alguns senadores, que foi o Domingos Sávio, também foi o doutor Federico, Samuel Viana e o senador Carlos Viana, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos Viana. E nessas viagens conseguiu para o nosso município quase 3 milhões de reais para ser investido até na questão asfáltica da nossa cidade, recuperação, né? Também essa semana que se passou, começou a operação Tapa Buracos. E vai ser na cidade toda, né? Começou ali começou ali no córrego pintado, né? Teve até uma pessoa que publicou uma coisa no Facebook. No outro dia já foi resolvido. Isso mostra que o prefeito está atento a toda a demanda da população. Eu acredito que conforme o tempo vai passando, as coisas vão melhorando, vão acontecendo. E foi de suma importância essa passagem que eles tiveram lá, com o deputado também vindo da ambulância, que eu não posso deixar de falar. E nessa oportunidade eles tiveram reunido com a assessoria de convênio para destravar um recurso de PEC que chega a quase 18 milhões. Então eu acredito que toda viagem que faz é com um propósito, para trazer melhoria para a nossa cidade, para trazer recursos para a nossa cidade, porque eu acredito que assim, a gente fazendo novas alianças, novas pontes, a gente consegue fazer novas parcerias e quem tem a ganhar é a população de Jaci. Então é assim que cair esse dinheiro em conta, estarei trazendo esse extrato aqui na Câmara dos Vereadores. A questão do remédio que o senhor presidente falou, realmente é uma situação, uma demanda de suma importância para a nossa população. Semana passada eu falei que estava previsto, né, para estar chegando esse remédio semana passada. Aconteceu alguns imprevistos e automaticamente, por não ter chegado semana passada, eu fui procurar, conversei com o prefeito, né, sobre a questão do remédio, né? Se tudo ocorrer bem, essa semana vai chegar esses remédios para a população.
Vereador João Batista, só hoje eu estive na farmacinha e conversei com a Bruna e ela falou que na próxima semana os remédios estarão na farmacinha.
Obrigado. Obrigado pela informação. E quero falar também sobre essa questão de voltando para a viagem. Através das conversas com esses deputados reunidos que eles tiveram, para trazer recursos para o termo da escola em frente à Câmara e a construção de outra escola no bairro da Serra. Eu acredito que é sobre a importância da educação no nosso município. Essa viagem que eles tiveram dia 10, 11, 12, todas essas informações que recebemos, acredito que foi bem produtiva. E acredito que foi uma semente plantada, que vai ser germinada, e eu tenho certeza que a população de Jaci irá colher grandes frutos. E é isso, eu agradeço a todos por essa oportunidade.
Obrigado, vereador João Batista.
Vereador Juninho da Academia.
Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os meus nobres colegas de bancada, aos nossos servidores, doutor Dimilson, todos que estão aqui presentes, os nossos patrões, né, que estão nos assistindo pelas redes sociais e pelo YouTube, o meu cordial boa noite, senhor prefeito, meu respeitoso boa noite também. Fico muito feliz de ver Vossa Excelência de volta na nossa cidade. Eu não estou com saudade de Vossa Excelência não, tá? A gente conversa muito por telefone, mas muito bom te ver de novo. Bom, senhor presidente, foi falado aqui por mim, né, junto à assessoria da Câmara, sobre até mesmo, né, a prefeitura fez um comunicado sobre a extensão das luzes, né, de algumas localidades que ainda não têm aquele braço lá da luz, e a luz só tem um poste. Então, essa semana nós vamos terminar de fazer o levantamento, vamos entregar para o senhor prefeito e vamos encaminhar junto com o ofício para a CEMIG, tendo em vista que essa lei foi aprovada, né, e assinada pelo prefeito à época, o Dr. José Maria Nunes, em 2015, tendo 90 dias para regularizar essa situação, no qual a gente vê que em 2025 há ruas sem iluminação. Então, faz parte do nosso papel cobrar, né, sobre isso também. Falar sobre as estradas rurais também. O Nadinho me levou para ver como está ficando as estradas rurais. Realmente, nós, poder público, nós temos um grande trabalho, que é as pontes e a manutenção das estradas rurais, no qual a gente vê que toda a equipe está muito apertada de trabalho, porque a gente vê que realmente estão mexendo nas pontes e já melhorou muito a qualidade, né, de trafegar nas estradas rurais. A gente vê que foi um paliativo, né, mas que está surtindo efeito enquanto não chove. Então a população pode trafegar aí de forma mais tranquila. Estão alargando, né, as estradas rurais, então está ficando muito bom as estradas. Tomara que nesse caminho a gente continue. Falando da manutenção das estradas rurais, eu não posso, vereador Márcio, deixar de falar da UNH, no qual foi gasto um absurdo na reforma de lá, e a gente vê que a administração no qual foi feito, né, a UNH, né, antiga UBS, foi muito atacada, e hoje eu fiquei abismado de ver as rachaduras que tem lá na parede. Então a gente vê também que a antiga administração fez um serviço muito porco lá e colocou aquele forro baixo lá para tentar mascarar. Acredito, né, que depois do problema que deu lá com as chuvas, acredito que vai sanar realmente o problema. O vereador João Batista esteve lá e viu que realmente é de suma importância que seja sanado, né, todos esses problemas, tendo em vista que a nossa população que é assistida lá, né, Fran? Então a gente tem que ter o cuidado. Uma coisa que eu não posso deixar de cobrar também foi quando, no mandato passado, presidente, nós fomos covardemente atacados, né, no final do mandato, com recurso que iria como fala? Ali o PSF do centro? Reformar o PSF do centro. Até agora nenhuma grama foi movida ou removida de lá. Realmente está uma vergonha aquele PSF. E a população do centro merece ter um PSF confortável, igual o da Pedra Negra e igual o da Serra, tendo em vista que o da Serra precisa de melhorias nos equipamentos. Senhor presidente, eu não posso deixar de falar sobre a situação do trânsito da nossa cidade hoje. Nós temos que sentar junto à Secretaria, né, de Transporte e Trânsito para a gente rever algumas coisas que está acontecendo na nossa cidade e parece que nossas ruas não têm dono. Cada um fecha o ponto que quer e aí a gente, às vezes, alguns moradores têm que parar o carro no meio da rua para esperar um parente ou um idoso sair de um estabelecimento e aí fica muito perigoso. Sobre
É, o recapeamento.
É, você tocou no assunto de trânsito, né? É, algumas pessoas também têm me procurado sobre a questão de carreta estacionada em alguns bairros, né? A parte traseira da carreta, é como que chama?
É a carreta mesmo. É cebolão, carreta, cebolão, isso, o cavalo.
Né? É, tem causado transtorno, seja para os moradores, e seja para quem trafega e usa aquelas vias, né? Inclusive, teve um, acredito que foi duas reuniões atrás, eu falei sobre a gente fazer até uma indicação junto, para que essas carretas sejam colocadas num lugar apropriado, para que possam trazer segurança no nosso trânsito.
É, João Batista, isso é verdade. É, tendo em vista que na nossa cidade também já havia, né, algumas placas no qual foram vandalizadas, né? Então nós temos que recolocar essas placas e realocar realmente esses caminhões aí. Mas o mais importante é que nem os donos dos caminhões, nem os donos dos comércios são donos das ruas. A gente tem que realmente sentar, analisar com muita inteligência essa questão, porque é uma questão muito delicada, né? Tendo em vista que o nosso município, nós temos muito empresários, nós temos muitos empresários, senhor presidente, nesse ramo, né? Então, nós temos que ter muita delicadeza de como, né, a gente vai tratar esse assunto.
Vereador Júnior, me permite aí?
Claro.
É uma questão que o senhor falou aí, a questão, nós temos aqui muitos empresários do transporte, mas eles também devem ter a consciência que a cidade precisa ter o trânsito livre, né? E a gente vê aí uma coisa que acontece muito, é veículos de transporte, veículos pesados, sendo consertados na rua, né? Isso prejudica o piso asfáltico, derrama óleo, essas coisas mais, além de prejudicar o trânsito. Então, devia ter essa consciência. Tem, sim, as exceções, quando um veículo estraga, ele está andando numa rua, de repente ele estraga e, às vezes, não tem condição de tirar dali. Mas tem alguns que fazem da rua sua própria oficina. Isso aí tem que acabar. A prefeitura tem que tomar as medidas necessárias. Outra coisa, aproveitando a parte aí, vereador Júnior, a gente está vendo aqui já assim um problema que está acontecendo, é a questão de animais, cavalos. Tem muita gente, tem muitos cavaleiros na cidade, é um lazer. Hoje, talvez aqui em Jaci tenha mais pessoas andando a cavalo como lazer do que de bicicleta. E isso está trazendo algum transtorno também para o trânsito. Não são todos, muitos têm consciência, mas a gente vê aí alguns jovens, crianças, andando em disparada com animais aí na rua da cidade. E Deus queira que não, mas pode acontecer um acidente há poucos dias em frente à minha casa. O sujeito a cavalo, andando a cavalo, veio um carro e bateu no cavalo. Quer dizer, pelo que eu vi, o motorista do carro é que estava errado. Né? Pelo que eu senti, não posso assim dar aqui a certeza, mas pelo que a gente viu lá. Então são coisas que estão acontecendo. O trânsito está cada vez mais complicado, né? Então providência tem que ser tomada. Obrigado, vereador Júnior.
Obrigado, senhor presidente. Então, nós temos que ver com muito carinho nessa questão, presidente. E voltando no assunto que o vereador João Batista tinha falado, né, que da operação Tapa Buraco, e garanto que mais alguns vereadores e até mesmo o nosso prefeito foi procurado por um morador, né, acho que a rua chama Francisco de Abreu, né, da dona Neizinha ali, né, onde realmente para, prefeito, um barro ali na casa dele, principalmente quando as outras residências vão lavando seus quintais ali, jogando água para a rua e para tudo lá. Como a casa dele, eu acho que é a última,
me
parece.
O vereador, se me permite, o morador me procurou lá, bem na porta da casa dele, toda vez que chove, fica uma insustentável lá, sem necessidade de sair de casa, e fica tempo a água parada lá. Essa água não escoa ali de jeito nenhum.
Vereador Júnior, mais 3 minutos para respeitar os apartes.
Obrigado, presidente. Bom, então, tive a grata satisfação de receber a mensagem aqui, falando que o nosso PSF do centro terá o início da sua reforma em 30 dias. Então, nós vamos começar a contar a partir de hoje. Bom, senhor prefeito, queria pedir ao senhor 2 coisas, né, que é de forma emergencial, que é para dar uma revisada na iluminação da praça do centro e a colocação das placas com o nome das ruas, o mais rápido possível, porque eu sempre sou cobrado, toda segunda-feira tem um morador que me liga e fala das placas. Aproveitar que Vossa Excelência está aqui. E pedir também, prefeito, não sei se essa semana já regularizou a situação da quadra lá da Serra. Tem morador que está me pedindo para voltar os horários normais de funcionamento da quadra. Então esse problema já foi sanado com o deslocamento do Wilson, né? Bom, senhor presidente, para fechar, né, sobre o ônibus escolares, realmente nós temos que ter atenção, né, com os ônibus escolares, tendo em vista que realmente a gente vê da frota muitos veículos com problemas de mobilidade aí, superlotados, mas acredito que será regularizado no mais curto espaço de tempo. Presidente, então, essas são minhas palavras. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Agradeço a presença do prefeito e de toda a população que está aqui e dos senhores vereadores. Muito obrigado, boa noite. Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Júnior.
Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite a todos que estão aqui na Câmara nos assistindo. Boa noite a todos que estão pelas redes sociais, vereadores, pessoal da casa, Edmilson, boa noite a todos vocês. Vou começar com algo que já vem há tempos aqui, alguns vereadores comentando. E essa semana muitas pessoas da área da saúde tocando no assunto de novo da recomposição salarial, que está muito defasado. Aí, hoje, essa semana em si, todo dia, encontrei com uma ou outra pessoa dessa área, eles estavam pedindo para cobrar, para ver o que consegue fazer para melhorar o salário deles. Tendo em vista que a saúde é algo muito importante, quem trabalha lá tem que estar bem para ajudar a população. Se estiver insatisfeito, não vai fazer um bom serviço, né? E falando também sobre a sinalização da cidade, só enquanto não faz a reunião, igual o Juninho falou aqui, para ver o que melhora, pelo menos em alguns lugares escrever um pare nas ruas, que eu estava vendo esses dias algumas pessoas reclamando, que não sabe onde que para, onde que vai na cidade, principalmente lá na Vila Aparecida, onde eu moro lá, perto do campo ali, naquela rua que sobe e a que vai para o lado. Hoje mesmo eu estava de longe, eu vi um carro passando de uma vez assim, e geralmente a mão é de quem está subindo. Aí eu queria ver se pelo menos colocar um sinal, alguma coisa, um pare, o que for lá, só para ver se a pessoa se toca um pouquinho e esperar a vez dela. Sobre também, pode falar.
Permite a palavra, Edu, com relação ao trânsito, realmente, onde você falou perigoso, aqui também, aqui no perto do Odilon, essa esquina também tem muito acidente. É falta de sinalização e falta de organização mesmo pela parte aí do transporte. Está deixando a desejar realmente. Obrigado.
Valeu. E sobre a parte que o Marcelo colocou na indicação aqui dos ventiladores e o que o João falou do ar-condicionado, como já vou falar direto para as mães que me pediram falar aqui hoje. Como o João falou, já falta pouco para colocar os ventiladores funcionando lá. Ar-condicionado, foi mal. É porque eu tenho que falar dos ventiladores depois. E sobre os ventiladores lá na sala que teve reunião com as mães lá dos alunos, eles estão em mau funcionamento. Ela disse que um lá eles ligavam, aí começava a rodar, parava de uma vez do nada. Então deve ser um mau contato, coisa simples de arrumar. E um outro que está fazendo muito barulho, fazendo com que a professora tenha que ficar gritando na sala de aula. Isso atrapalha a saúde dela também e não é cômodo para as crianças, né? Então vamos ver se pelo menos dá uma manutenção nos ventiladores lá, para que eles possam ter um pouquinho, pelo menos, de como fala mesmo? De conforto. Obrigado. Sobre a questão da limpeza da pracinha também, era eu que tinha falado, o Marcelo acabou de falar aqui também. Eu tinha pedido para a limpeza da pracinha e do lote que tem ao lado, que o Marcelo passou lá, deve que viu como que estava sujo lá o lote também. Não adianta nada passar a máquina para limpar a pracinha lá e deixar aquele mato lá que pode sair cobra, alguma coisa de lá, e de todo jeito é perigoso para as crianças lá. Sobre a UNH também, além do que o Juninho já disse, teve umas pessoas lá que até brincaram comigo no sábado, pediram para falar que se não passar, não roçar a grama lá que tem em volta lá, eles vão comprar umas vaquinhas e colocar lá para fazer esse trabalho. Então vamos ver se aí é fácil também, só roçar lá rapidinho. E o resto das melhorias lá, o Juninho e o João Batista já disseram aqui, creio que vai ser tudo também ajeitado. Então, por hoje, isso era o que eu tinha que dizer. Obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo.
Vereadora Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, funcionários da casa, vocês que nos assistem, obrigada pela presença, vocês que estão nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, e é muito bom saber que vocês estão nos assistindo e que nos estão prestigiando com a presença. Eu vou começar falando de uma indicação que eu fiz. Também parabenizar, né, igual todos estão falando, o secretário Nadinho, que vem empenhando na medida do possível para sanar todos os nossos pedidos. Eu fiz uma indicação, porque de uma área da zona rural, né, chamada Charneca, porque ela é meio um pouco afastada, mas assim, por ser afastada, ela não pode ser esquecida, né? Então, eu sei que a demanda é grande. As máquinas, né, tem, eu acho que uma estragada, mas a gente está tentando, né, já que está tendo economia de algumas formas, podia alugar, não sei mais, máquinas para dar um andamento nessas demandas, que são muitas, né? Eu sei que a gente tem que ter calma, o pessoal tem que ter calma, mas tem coisa que precisa de uma certa urgência. Também muita gente me procurando, eu não conversei com o secretário de saúde, mas vou conversar a respeito, não fiz indicação, porque eu quero saber, procurar saber do assunto. O pessoal que está esperando consulta de oftalmo falou que está demorando muito, os exames também, né? Operações de catarata, então eu vou me informar e segunda-feira eu dou um retorno como que está esse andamento, para ver como que vai funcionar, porque saúde é importante, né, e enxergar também. só complementando, né? Quem já falou da sinalização, de como está o trânsito. Eu acho viável mesmo, se a gente pudesse fazer uma reunião com o secretário do transporte. Eu não sei quem é. Quem que é o do transporte, não. De obras. Não, não é de obras. É da sinalização. É do trânsito, da Secretaria de Trânsito. É o Nadinho que também...
No mandato passado, o secretário de transporte era o secretário de trânsito.
Ah, então, a gente podia ver, porque a sinalização, né? Eu já tinha feito a indicação semana passada sobre quebra-mola, a sinalização, pintar, porque a gente, que é da cidade, que está acostumado a andar, às vezes a gente ainda esquece algum e vai, imagina quem não...
Vereador Franqueira, me permite?
Claro.
Eu pedi que o prefeito que enviasse para nós aqui uma relação com os nomes dos secretários, dos chefes de departamento, do pessoal, e ele me passou aqui, me parece, tem aqui um cargo aqui, que ocupa o Thales Braga Santos, Serviços e Vias Urbanas. Sim. Eu acredito que seria ele para olhar essa parte para nós.
Então
eu
vamos
conversar com ele.
Obrigada, Marcelo. Então, eu acho interessante, porque essa adequação, né, do tamanho do quebra-mola, de acordo com o que pode, a sinalização, a gente tem visto também, assim, a gente fica satisfeito, né, nossa cidade melhorando, que eu vi que estava pintando uns meios filtros por aí. Eu sei que claro que o material utilizado para isso não é o mesmo para estar pintando, fazendo essa sinalização, mas já podia aproveitar e dar um andamento aí, né? E também só para finalizar, a gente viu, né, que teve o processo seletivo do profissional apoio, já não sei se já foram convocados as pessoas que foram selecionadas, mas então, se vai ter agora esse profissional de apoio, a gente até falou com o prefeito antes de começar a reunião, né, que já que era uma economia para estar mexendo no salário do funcionalismo público, então, que seja feito, né? E eu, como professora também, tenho o piso do magistério que precisa ser, que teve o aumento do piso nacional em janeiro. Então, que seja também colocado para nós esse aumento. Falo que, não sei se é retroativo a janeiro, porque começou a valer a partir de janeiro. E que já que estamos tratando de economia, que a gente faz a economia, mas que também essa economia volte para o funcionalismo público, que é o carro-chefe da administração, né?
Professor Franqueirinha, vereador, permite mais uma parte?
Claro.
A respeito desse profissional de apoio, semana passada o advogado, o assessor jurídico da prefeitura, me pediu que desse uma chegada lá na prefeitura. O prefeito estava viajando e me chamou lá para conversar a respeito dessas contratações de professores, de profissional de apoio. A gente discutiu lá, conversou, para tentar resolver essa situação desses professores que já estão atuando. Então, eu dei algumas ideias, ele também. Então, esse projeto que está aqui na Câmara, talvez ele vai ser retirado, ele vai mandar um novo projeto, mas primeiro ele vai, eu falei para ele, primeira coisa, você chama os professores que estão atuando nesse apoio aos alunos portadores, né? Então, primeiro, que ele procure essas pessoas, explique para eles o que a prefeitura está pretendendo, para que ninguém fique prejudicado. Eu acredito que vai sair uma solução por aí.
Ai, obrigada, Marcelo. É igual eu falei, né, da outra vez também, que claro que a gente quer, né, como vereadores, a gente quer que o município economize, sim, a gente quer um melhor para o nosso município, mas também a gente não quer que prejudique ninguém, né? Então, se a gente pode entrar no consenso, que bom, tomara que, né, que a gente consiga. Então, boa noite, gente, que Deus os abençoe e muito obrigada.
Obrigado, vereadora Franquelino, e obrigado pela sessão dos apartes.
Vereador Roberto. Roberto Carlos.
Boa noite a todos, meus amigos vereadores, vereadora Fran, doutor Edmilson, servidores da casa, pessoal que nos assiste nas redes sociais, pessoal presente aqui, nosso ex-vereador Sebastião, mais conhecido como Puri, Sebastião Wagner, locutor e amigo aí de Jaci. Vamos lá, né, galera, começar mais uma reunião aí com a graça do bom Deus, né? Eu vou expressar algumas palavras aqui em primeira mão. Bem detalhado, para que não me interprete mal, que não entenda de uma forma, vamos dizer assim, isto. Obrigado, amigo Júnior. Em relação aos veículos, né? Amigos motoristas, né? Concordo plenamente em relação à preocupação, sim, devemos respeitar as leis de trânsito, tudo certinho, não sou contra, a gente tem que respeitar sim. Mas eu vou aproveitar, deixa aqui, para pedir, principalmente a prefeitura aí, essa semana eu vou pessoalmente conversar com o nosso amigo prefeito Nelson, que sei que vai estar, eu acredito que vai nos ajudar, só para deixar bem claro. A minha maior preocupação, eu tenho o direito de falar, porque eu entendo bem, muitos amigos aqui também sabem que eu sou de transporte. Transportadoras em si, maiorias que têm condição, têm uma garagem, têm estrutura, né? É mais tranquilo. Agora, os lógico, não justifica. Você está errado, às vezes parar uma carreta lugar impróprio, errado, né? Concordo que está errado. Só que eu estou usando essa questão para pedir mais atenção aos nossos amigos autônomos. Porque o trabalhador, o cara que tem um caminhãozinho ali, eu conheço. É doído, gente. É sofrido. Transportador em si já está difícil. E o transporte, ele é essencial no país, no mundo. Nós não somos nada. O motorista, ele tinha que ser o ser humano mais bem valorizado. Tratado com educação, bom dia, boa tarde, boa noite, um cafezinho. Entendeu? Porque é sofrido demais. Eu sou motorista. Eu tenho habilitação, sou capacitado. Eu viajei uma vez, um dia no bolso. Eu passei fome. Eu não tinha onde comprar. Você chega no lugar, você é maltratado. Você vai pegar uma nota. Eu falo que eu tenho experiência para falar. O cara faz horas, fica lá. O Marcelo lida com isso também. Mexe no transporte, né? Voltando a dizer, não estou justificando nada, não. Estou só aproveitando a deixa para falar, né? Que até tem um projeto aí de um amigo nosso que, desde 2021, estava pedindo uma ajuda em relação a... de se amadurecer a ideia, né? O que eles pedem? Uma ajuda,
desde 2019.
Obrigado, Júnior, pela correção. O que eles pedem? Porque o autônomo, deixa eu explicar para vocês. Tem o seguro, tem, você paga o seguro. Só que o seguro é assim, um roubo, um furto, e não recuperar mais. Agora, aquela pessoa, para não falar um nome feio, aquele desocupado, ele vai lá e te rouba a fiação, e te rouba um pneu, e o seguro não come. O módulo, muitas peças aí que são caras. Então, tipo assim, gente, eu sou suspeito para falar, porque eu lido diariamente. Mas o motorista, eu volto a dizer, é o que mais tinha que ser bem tratado, porque é triste. Você dentro da sua casa, você quer tomar uma água, um banho, você vai lá, toma. A água está fria, está quente, você regula. E o coitado que está na estrada, eu falo que eu posso falar, eu viajo, às vezes eu preciso carregar o caminhão e eu vou. É sofrido. E nós não vivemos sem eles. Então, tipo assim, fica aí a minha opinião. Peço mais uma vez, amigos, pessoal que está assistindo, amigos aqui, simplesmente eu usei para expor minha opinião. Né?
Então, Roberto, permite a parte?
Sim, com certeza.
Eu trabalho muito com motorista também e a gente vê o sofrimento. A gente escuta alguns motoristas falarem cada absurdos que acontecem, né? Nas estradas, né? E tem aqueles também que abusam um pouco da liberdade, às vezes. Mas há de se lembrar que o motorista é que transporta a riqueza do país, é que transporta nossos comes e bebes, né? Os nossos remédios. Então, como Vossa Excelência disse, eu acho que o motorista deveria ser bem mais valorizado.
Agradecer ao nosso presidente Marcelo. Eu agora há pouco estava conversando com o Juninho ali. Eu sempre estou, o professor, né, Júnior? Estou sempre conversando com ele. Eu queria amadurecer para me poder expressar aqui sem como se diz, dando um entender errado, né? Que eu estou querendo palavras distorcidas. Você conseguiu expor o que eu queria falar. É isso aí, gente. É mais um apelo aí aos nossos amigos caminhoneiros da estrada, que sem eles, Brasil para. Mas no mais é isso aí. Mais uma vez, desculpa se às vezes eu me expressei mal aí, mas o intuito mesmo é de deixar bem claro aí, esclarecer para a população também que nos assiste. Porque às vezes fala, ah, ele tá falando lá porque ele mexe com transporte. Não. Eu posso falar porque eu convivo todo dia. E se quiser, tem muitos amigos motoristas aí, pode chamar e perguntar como eu trato eles. Um bom dia, tudo na Santa Paz, boa tarde, vai com Deus. É o mínimo, né? Então, nesse ponto aí, são as minhas palavras e a minha opinião. Vamos lá, né? Vamos falar.
Vereador Roberto, acredito que o senhor vai ser interpretado da melhor forma possível, tendo em vista que aqui nós temos que ter pluralidade de ideias, né? O senhor tem a sua opinião, o presidente tem a dele, eu tenho a minha, mas nós temos que respeitar a opinião de Vossa Excelência também, que é muito bem válida. Obrigado.
E eu que agradeço pela participação e pelas palavras aí. Então, é isso aí, galera. Sem mais aí, eu acho que ficou bem claro com a participação dos meus amigos aí que me ajudou a expressar as palavras, né? Hoje eu também pedi desculpa aí, eu tô meio descontrolado, meio variado, que eu tô com um problema particular, então vocês já me desculpam desde já se às vezes não me expressar bem, tiver algum deslize aí. Questão ao transporte escolar. A gente sabe, conheço, o pessoal que trabalha, que está empenhado lá, a gente sabe, que pessoal preparado, pessoal que estão empenhados. É mais pedir mesmo, como se diz, mais atenção aí, mais empenho. Eu sei que tem empenhado, mas como se diz, não custa nada, né? Pedir mais, né? Que fique mais empenhado. Pois eu acho que nós, todos, pessoal, a equipe, secretários, devia se pôr no lugar de um pai, de uma mãe, que tem um filho que anda no... que depende do ônibus. A mãe, principalmente. O filho sai de casa, a mãe... Se o filho sair de casa, né, já certinho no carro, com segurança, pode ter 10 seguranças do lado, a mãe já fica desesperada. Imagina com essas preocupações, né, Fran? Preocupado com ônibus, com isso, com aquilo. Agradeço o prefeito Nelson, até conversei com ele, mandei um áudio, até fora de horário comercial, ele me respondeu, me posicionou, né? Igual eu falei, a gente está sim tendo retorno. Secretariado, até mesmo do prefeito. Mas a gente tem que falar porque a gente é cobrado. Nós somos. Eu posso falar que nós somos cobrados, porque a gente vê aí todo mundo, que todos nós, vereadores que falam, porque são cobrados, né? Então essa questão de manutenção, ela tem que ser bem vista com atenção mesmo, porque são crianças, nossas crianças que estão lá. E, infelizmente, já vamos pedir desculpa antecipado para os profissionais capacitados que estão empenhados em manutenção. Infelizmente, eles vão ser cobrados. Só peço, né, até mesmo a população que às vezes vai cobrar, não adianta também, a gente tem que ter educação, né, entender os dois lados primeiro, né, igual eu, ver certinho, igual eu com o vereador do Márcio estava conversando ali, vendo o vídeo, tentando entender, né? Não vamos só julgar também não, vamos tentar entender, mas cobrança, infelizmente, vão ter sim.
Se me permite, Roberto?
Sim.
Essa situação ficou chata porque a mãe assusta, né? Quando chega a saber que o ônibus quebrou, vem assustar. E da forma que aconteceu, eu acho que a ideia para o secretário lá, não sei, não tenho uma opinião, é de fazer um checklist melhor, até filmar para o próprio veículo da área escolar, para resguardar ele disso, porque na primeira visão do vídeo, que eu também tive a visão que o ônibus estava com as rodas soltas lá. Né? Ninguém avisou para a rota solta, porque tentou dar manutenção. A visão que eu tive, você também teve, e alguns outros teve aí, que a primeira impressão é que a roda ficou solta, quer dizer, saiu, andou com a roda solta. E isso é chato, né? É perigoso. E eu acredito que o Frank jamais, ele mexe com o caminhão há muito tempo, não ia acontecer, mas a primeira impressão foi essa que a gente teve lá. Obrigado, desculpa te incomodar.
Concordo com o Márcio, obrigado pelas palavras, e bem colocado. É, a gente tem esse costume, por exemplo, a gente vai carregar um veículo, hoje a gente faz um checklist, porque infelizmente o caminhão pode estar zero. Acontece, até falha humana, gente, ninguém é perfeito, pode acontecer assim. E uma forma que às vezes a gente fala aqui, voltando a dizer que a gente, o pessoal passa pra gente. A gente vai cobrar, você tem lá um checklist, pronto, evita a fadiga, como diz a turma, né? Mas, no mais, é isso aí. Agradecer mais uma vez o pessoal da manutenção. Pode.
Nessa reunião que eu estive com o Frank, né? Toda semana lá eles fazem a limpeza do 11, lava por baixo, né? E foi falado que toda semana eles fazem uma vistoria para que esses ônibus, por exemplo, tem algum defeito ou uma peça que pode dar defeito. Eles já estão olhando isso aí. E igual acerca do vídeo que o senhor falou, eu também tive essa primeira impressão, só que eu não poderia dar uma posição sem conversar com o responsável, né? Assim que possível, no dia posterior, eu fui lá e conversei, ele explicou, conversei com o motorista, conversei com o mecânico e conversei com o secretário para tomar a conclusão. E depois, no dia posterior, também os pais me convidaram, as mães me convidaram para ter nessa conversa com o secretário e o mecânico.
Bacana, vereador e amigo João Batista. Obrigado por esclarecer aí a população aí, né? Isso é muito importante também, gente. As conversas que a gente tem com o secretariado tá passando aqui também para a população ficar ciente, né? Então, no mais, é isso aí, né? Em relação à questão lá dos ar-condicionado, da sala de aula, bacana. Eu até vi uns ar lá, tive na prefeitura, eu vi. É uma questão de conforto, né? E essa onda de calor que está tendo aí, que não está explicável, não, né? Tá, infelizmente, o mundo está em transformação, né? Está dando medo. Para ser sincero, está dando medo. Você vê as notícias aí, só coisa estranha, né? Sem comentários, né? Mas é entregar na mão de Deus e a gente fazer a nossa parte, né? Ele, se a gente não fazer também, ele não venda, não. Né? Em relação à questão do horário, teve
mais 2 minutos, vereador.
Beleza, obrigado, Marcelo. Questão do ônibus lá, até vou procurar a prefeitura essa semana, só deixando aqui o que me procuraram para falar. Pessoal, que tinha um ônibus que voltava das 9h45, né? 21h45, para ser mais exato, né? E parece que o pessoal tá tendo que esperar até 11 horas para vir. Depois eu vou procurar a prefeitura também para entender bem, né? E passar para o pessoal aqui.
Ô Roberto, boa tarde. Eu fiz, juntamente com a Fran, uma indicação sobre a questão do 11. Você está falando da questão de Lavras, né?
Isso.
Que não tem o ônibus da São Cristóvão vai até 8 horas, né? Depois só 11 horas da noite. Por ter retirado esse ônibus das 9h30, 9h45, alguns alunos de cursos ou faculdade devem aguardar o ônibus das 11h. E às vezes a pessoa fica sem fazer nada. Então, fiz essa indicação, juntamente com a Fran, para que os alunos tenham essa disponibilidade do ônibus. Eu falo isso porque eu também sou aluno lá da Unilavras. E eu tenho o contato direto com os alunos. E às vezes, quando possível, eu dou carona para que eles possam chegar o mais breve possível em sua residência.
Beleza, obrigado, vereador João Batista, pelo esclarecimento. No mais, gente, é isso aí. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a nossa semana.
Obrigado, vereador Roberto. Obrigado pelas apartes.
Vereador Márcio Moraes.
Presidente, boa noite. Boa noite, vereadores, vereadora Fran, o nosso jurídico, aos que estão presentes aqui, o vereador Curim, aos que nos assistem, né, nos meios, nas mídias aí. Boa noite. Eu quero, primeiro comentário meu aqui hoje, que eu tive uma comentário, me procurou para falar que é uma mãe que tem filho na creche, assustado com o ônibus que faz o transporte das crianças, que vamos dizer assim, bebês, né, porque de 2 anos, muito novo. parece que tem uma monitora por ônibus, com 20 crianças, crianças de 2 anos, 3 anos, e uma monitora só tomando conta dessas crianças. Eu acho que é um risco que a prefeitura está correndo de deixar dessa forma, porque as mães confiam nas professoras e confiam no transporte. Mas quando vem uma situação com uma monitora tomar conta de 20 crianças, crianças de idade de 2 anos, 3 anos, eu não consegue. A gente sabe que não consegue, não é fácil. Então, deixo o apelo aqui. Eu acho que já está sendo resolvido. Até conversei com o prefeito e falei que vai resolver. Mas fica até porque, mesmo assim, a gente tem pergunta. Será que vocês vão ter cadeirinha para transportar? É perigoso, gente. É perigoso. Espero que isso seja resolvido amanhã já tinha uma solução, porque não dá para continuar assim. Espero que não seja esse comentário mais aqui, não amanhã vier, né, falar e ficar preocupado com razão deixar sua criança, né, seu anjinho andar num ônibus desse, dessa forma, porque a monitora, por mais que ela tente cuidar, mas com 20 crianças aí, eu não sei até mais ou menos, eu não sei no momento que vai estar, é preocupante. E já logo, puxando o assunto do ônibus, que teve um acidente aqui, no vídeo, eu até vou falar que a gente confia, porque é o Frank. Frank é um cara conhecedor de causa, motorista, há tempos aí. Mas se fosse outro, eu duvidaria. Porque um ônibus com as duas rodas soltas, sem um macaco debaixo dele lá, dá para duvidar que aquele ônibus não tinha cuidado. Se tratando do Frank, e eu conversei com ele, me chamou também para olhar a peça que quebrou, ele também ficou assustado com a peça. Eu falo que realmente tem razão. Mas a mãe, quando põe o filho dele no ônibus, já imagino que ali o menor problema dela, o problema seria na escola. Né? Não sabe o que vai acontecer, se vai alimentar, se vai, né, ter algum machucado, brincar, aquela coisa. Mas quando chega uma foto daquele ônibus daquele jeito, concordo com ela de ficar assustada, e ela ficou até receio de pôr o filho na escola, saber se confia novamente pôr o filho na escola, porque as estradas estão um caos nos estados rurais, por causa de chuva. Aí um ônibus vem, aconteceu o que aconteceu. Pois não, vereador?
Vereador Marcio, o senhor tem razão quando o senhor fala, quando a mãe recebe, né, o vídeo ou uma foto, ela não tem conhecimento técnico, sim, né, de como funciona a mecânica. Alguns de nós aqui têm noção, né? Mas a mãe, quando não tem noção, recebe um vídeo horroroso daquele, né? Vou colocar assim, realmente assusta.
Pois é, isso, ela me mandou o vídeo logo à noite, eu consegui falar com o Frank, sei que hoje conversei com o Frank, sei que ele fez o melhor. E tratando das rodas soltas lá, eu questionei com ele porque não tinha motivo. Ele falou que tentou arrumar no caminho, não conseguiu, teve que chamar um guincho e assim ficou. Mas ficou da situação que hoje, sendo o Frank, eu até acredito com o Frank, tá? Mas, como eu falei, o Frank faz o melhor dele, sei que ele deve ter uma planilha detalhada de todo o ônibus que tem lá. E o bom seria até fazer uma filmagem. Sei que dá muito trabalho, mas é uma situação que vai livrar ele de futuramente algum problema. Já está sendo sanado e a mãe que ficou preocupada. Eu sei que é complicado, mas espero que não vá acontecer mais e a gente tenha só boas notícias aí, né, da mãe estar satisfeita, de vir, enfim, não ter esse susto. A questão de falta de remédio vem batendo aqui, a gente começou, já fez algum mês, vai esperar o segundo mês. Eu até acho que o prefeito, né, hoje poderia tá resolvendo. Por que está resolvendo? Começou o mandato, mudança de pessoal. Mas é o seguinte, um ano passado eu acompanhei aqui o grande lema de suplementação para comprar remédio e tal e coisa, até que votou. E eu me falo o seguinte, se o prefeito saiu, precisava comprar remédio, ele não comprou esse remédio? Ele não deixou um estoque para o prefeito atual se manter um mês, dois meses? Deixou faltar para depois correr atrás do problema e aí a gente ser cobrado aqui? É lógico que a gente está aqui para ser cobrado. Mas o remédio, o presidente mesmo, na fala dele, quando a gente tomou posse, que saúde em primeiro lugar. Então eu fico olhando. É fácil contratar um show de 1 milhão, já está contratado. E um remédio de 600 não chega. O show já está contratado, já está gasto praticamente 1 milhão de reais aí em shows, presidente. O senhor mesmo falou ali, 1 milhão foi fácil de gastar. E até hoje não chegou o remédio. Se é fácil fazer um show, é fácil chegar um remédio. Essa eu primeiro mês fiquei quieto, no segundo mês eu fico pensando que são do mesmo partido, são da mesma equipe. Então a equipe, o prefeito que deixou o cargo deixou sem remédio. E o prefeito que assumiu, não sei. Vamos esperar mais um mês, né? Vamos esperar dois para ver se vai voltar.
O antigo prefeito queria dar uma de coitadinho, né, vereador Márcio? Aí agora a gente está vendo que a máscara dele está caindo de forma demasiada.
Eu fico chateado, porque esse negócio de remédio, saúde, não tem jeito. Assunto de carnaval, todo mundo falou aqui, também vou falar, deixar meu desabafo. Gosto e vou estar presente, meus filhos gostam, meus amigos gostam, mas o valor fica chato. Até a gente comentar isso com os outros na rua. Muitos me parou, vocês vereadores aprovaram isso aí, falaram, não vem pro vereador aprovar. A gente aprova o orçamento. Agora, sabe gastar ele é o prefeito. Às vezes é todo dele. E se ele vai gastar mais de um milhão, não sei. A consciência dele. Eu vejo a cidade vizinha aqui, principalmente de Lavras, por exemplo. Eu não lembro de Lavras fazer uma festa desse tamanho, não, para a população de lá. E olha que o acelamento lá é caro, hein? Toda festa que tem lá é paga. Eu nunca vi a prefeitura, você pode fazer algum show, uma coisa, não passa de 100 mil. Eu não lembro de Lavras fazer um show desse tamanho de graça. De graça, não lembro. E além disso tudo, a gente vai pensar o seguinte, tem segurança para isso? Vai comportar segurança? Porque me parece que lá no carnaval não vai ser bem a menos. E aí? Qual certeza a gente vai ter segurança? Porque muitos estão com comentários que vai liberar a entrada para levar os seus coolers e a coisa. E aí, qual segurança vai ter para esse carnaval? Eu faço as palavras do presidente e todos o que falaram. É um gasto caro. Desnecessário não, porque carnaval muita gente gosta. Mas, cara, não necessitaria esse valor, porque R$1 milhão hoje a gente está brincando com a sorte. A gente está gastando uma economia que poderia estar guardada para alguma eventualidade maior, algum cuidar para a saúde, criando essa situação agora da sala de aula também, que eu já vou até pegar um gancho nela. Esse valor está sendo gasto aqui, já teria feito no início do ano, sabendo que o calor está fazendo, já cuidar dessas salas. Me parece que esse ar-condicionado está lá um tempão lá e não executou até hoje. Vai passar o calor, depois funciona. Fora a gente comentar isso aqui, é complicado a gente comentar isso aqui, e uma coisa tão simples de fazer, já está lá instalado esse ar-condicionado lá. Eu agora venho também a questão de sinalização de trânsito. Cada um vereador sabe que é necessidade, que cada um mora na sua situação em Jaci, sei lá, vê a necessidade. Isso também é outro que... Tá aí, cadê o dinheiro para fazer isso aí? Não vai falar que não tem. Se o secretário tem secretário, você tem o dinheiro. Os caras têm que ver que a necessidade já se... Tá? Faixas, o nome de rua, onde é proibido virar ou não é proibido. E fiscalizar, né? Porque senão a gente põe uma faca, pare e não tem fiscalização. A pessoa passa, vai e volta e não está nem aí se a rua é sentido proibido ou não. Então, a fiscalização tem que ser cobrado também e pôr as faixas. A questão de caminhão parado em rua, de motorista, eu acho o seguinte, nossa Jaci tem muitos motoristas, muitas transportadoras, graças a Deus, né? E a questão de colocação de ônibus, onde para ou não, também é uma situação que a prefeitura poderia estar ajudando, porque tem motorista que chega cansado de casa, como é que ele vai achar um lugar e deixar lá 2 quilômetros de casa? Ele tem que parar na porta dele, ele é cansado. A hora que chega em casa, ele ainda vai procurar um lugar para parar. Então, é uma situação delicada, igual cada um tem um pensamento, igual o Roberto falou. Eu conheço, vivo há 30 anos com motorista, trabalho com transportadora, sei muito bem o que é caminhão, não é fácil. O companheiro que está aqui, o Mar, trabalhou a vida inteira, disse, sabe o que passa caminhão. Então, todo mundo conhece, Sebastião. E a situação nossa de Jaci tem que ver com cautela, o que a gente vai fazer. Porque, além de transportadora, tem muito autônomo. Caminhão pequeno, caminhão grande. E às vezes é necessário parar numa via, porque não tem lugar certo para parar, ou ele chega cansado e tem que parar o caminhão dele para descansar, ou seguir viagem. Então, eu estou falando isso aqui, que eu já teve isso um ano, uma vez, quando fui vereador a primeira vez, e já é o seguinte, a gente tem que ver com carinho o que vai ser feito, porque temos bastante motorista, muita transportadora, e enfim, a gente vai ter que pensar com carinho ao longo dos nossos anos que nós estamos trabalhando aqui para a gente solucionar. O mais seria isso mesmo que eu queria falar hoje. Obrigado a vocês
por estar aqui.
Pois não, Gabriel?
Aí já estava falando sobre transportadora, sobre caminhão parado. Primeiro tem que ver os caminhões da casa primeiro, né?
Também.
Estrovando a sua via aqui em frente, aqui, ó. Primeiro você tem que ver que primeiro para depois ter o resultado, né? Caminhão máquina, base, caminhão de lixo encostado aqui na porta aí.
Com certeza. A prefeitura também fazia parte dela com o estacionamento, né? Então seria isso. Quero agradecer a todos, boa noite, Deus abençoe a semana de vocês. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao nosso assessor doutor Edmilson, ao nosso funcionário da casa, ao pessoal que está aqui presente, né, ex-vereador Sebastião. Então, o pessoal aí das redes sociais que nos acompanhem, né, YouTube, Facebook e a rádio, acho que ainda não está passando, mas vai passar se Deus quiser. Fiz dois ofícios aí hoje.
Rogério, está passando a reunião, mas do mandato passado.
É mesmo?
É.
É? Então tá bom, então já chega na nossa. Então na próxima legislatura, passa dessa. É isso aí. Eu fiz alguns ofícios hoje, gente, foram dois, sobre o patrimônio, né, do nosso município e também do asfalto que foi feito aí no final do ano. Eu falei que ia pedir, foi julgado asfalto aí em cima da chuva aí, né, e agora chovendo, julgando asfalto por cima e saindo, né, e deixou o que tinha que fazer para trás. Então, fiz esse pedido aí para verificar direitinho quem foi o responsável com as medições, né, para a gente estar analisando certinho o intuito desse asfalto no final do ano, na virada aí. Com relação aos caminhões, né, os transportes aqui da cidade, quando eu falo transporte, falamos dos caminhoneiros, não, falamos dos transportes da prefeitura. Aquele vídeo circulou realmente, assustador, né? O cara está certo que foi explicar depois que ele bambeou os parafusos da roda porque o guincho ia buscar o caminhão, mas quem estava assistindo aquele vídeo não sabia disso, né? Então é uma coisa muito séria, né? Falamos com o prefeito aqui no início da reunião. Ele chegou um pouquinho mais cedo, eu, o Márcio, o Roberto, conversou bastante com ele. Ele falou que está providenciando certinho, né? Vai renovar a frota, inclusive já comprou um ônibus, vai comprar mais. E é isso mesmo que a gente quer, né? É isso aí. Com relação aos monitores, ele falou também que está com dificuldade, né, do concurso. E na minha opinião, antes de fazer esse último concurso, ele deveria ter regularizado, né, os concursos antigos, né? Porque dá para ser feito, ele não, antecipou e começou a chamar. Agora, segundo ele, está chamando e o pessoal também não tá vindo, né? Não foi esse, Márcio? A justificativa dele de ter uma monitora aí no ônibus,
exatamente,
com 20 mesmo. Crianças, é a falta de funcionários. Né? Então, a gente pede ao seu prefeito uma medida rápida, né, que põe algum comissionado lá, põe alguma coisa lá para ajudar, olhar, né, para dar aí o suporte inicial. Até que regularize isso. Também com relação aos professores, né, que foram chamados aí do concurso, a cidade está só com um professor de inglês, né, para toda a rede escolar, e ele falou que está com a mesma situação. Ele chamou, mas o pessoal não veio também. Então, é isso aí. A gente pede aqui, fala o que o pessoal pede para a gente estar falando. Com relação à escola Padre Emílio, você dá aula lá? Parece que amanhã não terá aula lá na escola, porque está mexendo com uma reforma lá, não sei qual é a reforma, mas também passou esse tempão todo.
Ô, Rogério, pelo que falaram, é manutenção na rede de esgoto lá, da escola, que não vai ter aula amanhã.
Então, aí não vai ter aula amanhã na escola Padre Emílio Luiz Dunques, né? Por manutenção na escola. E olha que essa escola, nós batemos aqui o ano passado, né, a legislação passada, né, vereador Júnior? Com relação a... Se gastou muito na escola, e comprou muito, gastou 1,5 milhão, para você ter noção, com gessos, né? Para estar colocando, rebaixando, onde tinha laje, ele rebaixou tudo lá. Diz que o secretário de planejamento tem que fazer as obras, né? Então, é o secretário ruim esse, que fez lá, e veio de regularizar primeiro os banheiros quebrados, aquela tudo, tu vai arrumar, né? Então ele foi mexer com forro, né? Então...
Me permite uma parte, essa questão de rebaixamento de salas de aula, problema sério, porque sala de aula geralmente tem aglomeração de pessoas.
Também.
Quanto mais você rebaixa o teto, mais abafado fica. Né? mesmo que seja com gesso. As janelas não têm uma ventilação adequada. O prédio, às vezes, a construção não foi bem planejada. Ainda faz um rebaixamento desse, aí a condição de estudo...
Circulação fica pior, né?
É, então, as condições para que os alunos frequentem as salas de aula e para que os professores tenham uma condição melhor de ministrar suas aulas, piora. Em vez de melhorar, piora, né? Isso é uma maneira de gastar dinheiro sem planejamento. Né? Se foi a Secretaria de Planejamento que fez, acho que planejou tudo errado.
É um secretário de planejamento.
Assim eu penso, né?
É um secretário de planejamento que não planejou nada, né? Ficou tudo lá, a Deus dará. Que planejamento. É, com relação também a festa do carnaval, não posso deixar de falar porque o pessoal comenta com a gente e a gente acaba sabe, ficando, né, num beco sem saída, mas como nós temos aqui o portal Transparência, né, nós vimos lá os gastos, realmente vai ficar mais de 500 mil só os cantores com as bandas, né? Então, nós não podemos deixar de falar. Porque, na minha opinião, se você colocar uma banda lá de 10 mil reais e uma de 200 mil, eu acho que o pessoal vai do mesmo jeito. E participa da mesma forma. Eu vou numa de 200, como também vou numa de 10. Então, eu acho que isso aí é uma falta de planejamento. Certo? Então, e pelo que parece, o secretário de planejamento é o mesmo da legislação passada. Então, eu acho, na minha opinião, isso. E uma outra coisa estranha também, o latino, né, por ser um cantor de renome, famoso, como é que conseguiu essa contratação, né, já para o carnaval? Né, aqui numa reunião que tivemos aqui com o pessoal da prefeitura, numa reunião aí, estava eu, o João Batista, o Márcio, algum dos secretários deles falou que já tinha contratado desde o ano passado o cantor latino. Isso é uma vergonha, né? Então, é difícil até de acreditar em certas coisas que você ouve, né? E a questão de pedir documentação também, gente, é um dever nosso. Nós recebemos para isso, para pedir documentação, para fiscalizar e para expor aqui as nossas opiniões. Então, nós estamos aqui, ele foi eleito com voto popular, nós também fomos eleitos com voto popular, apesar de uns aí achar que não, né? Mas fomos eleitos, sim, com voto popular e com vontade do povo. Por isso, nós estamos aqui ocupando a cadeira para estar auxiliando aí ao prefeito. Ele pode até achar ruim que a gente está falando isso hoje, mas que seja para ele, sirva para ele de uma orientação para ele. Vai ter mais festa esse ano ainda, né? O que se planejou para o ano todo, gastou só no carnaval. E o restante, não vai ter mais festa? Já acabou. Então, mostra aí que não está tendo, né, um planejamento adequado na prefeitura. Com relação a remédios, eu ouvi aqui falar que não ficou claro para mim se vai chegar essa semana, se é a semana que vem. Então, o pessoal precisa, não sei se procura também os outros vereadores, mas me procura muito para isso. A resposta que eu tenho para dar é que depende da prefeitura. Nós estamos aqui para cobrar e cobramos muito bem. E damos conselhos, né? Eu acho que conselho nessas horas vale muito. Espero também, queria falar que o ex-prefeito, né, ele, na campanha eleitoral, ele foi fazer vídeo aí que precisava que a Câmara estava segurando, o presidente Júnior estava segurando o projeto para reformar o PSF do centro. Né? O projeto já foi mudado, foi votado, o dinheiro está em caixa, até hoje não se iniciou, e está lá, ó, piso arrancando.
Mentirado danado, né, Rogério?
É um prefeito mentiroso.
Como sempre, né?
E o NH, a UBS, antigo UBS, também foi reformado lá, tudo de primeira qualidade, gastou absurdo com forros, né, e demais coisas, e hoje continua na mesma. Eu acho que o forro foi para esconder a fachadura. Achou mais fácil esconder do que reformar, né? O dinheiro foi gasto, né? Espero que os professores, né, os professores não, que a contratação do professor apoio tem economizado, igual ele queria ser aí, né, para o município, e que ele pegue as economias todas agora que ele está fazendo, e daí o reajuste, né, do pessoal, dos funcionários, as percas salariais, a gente vem falando isso há muito tempo. Teve uma vez que o prefeito estava aqui na Câmara, o ex-prefeito, eu estava falando, ele pediu para que falasse, ele falou que no meu lugar, que no outro dia estaria aqui o projeto, né, Para os funcionários, até hoje, nada. Então, a gente espera aí que arrume. É, com relação ao trânsito da cidade, vamos fazer sim uma reunião com o responsável, gente, para ver o que pode ser feito. Inclusive, esse ônibus de Jaci, que foi tirado, né, das 21h45 de Lavras para Jaci. Porque, visto que o último da São Cristóvão, às 11, irmão.
É
11 horas. É 23 horas. Então, fica um período muito longo, né, para o nosso pessoal que está fazendo a faculdade esperar. Então,
o uso das 11 está vindo superlotado, então precisa desse de 9h45 para ficar mais confortável para o das 11.
Então é isso aí, gente. É isso. Hoje, antigamente é diferente, hoje mudou muito. Eu sou da época que estudava em Lavras e já vi muitas vezes a pé. Então, é estrada de terra ainda. Então, são aí as coisas que vão mudando. Mas um dia temos aí o transporte, então temos que cuidar dele direitinho. Já iniciou, né? Então vamos tratar e voltar os ônibus para os seus lugares, né? Para os seus horários normais aí. Então é isso. Falar um pouquinho da Copasa. Eu falei com o prefeito mais cedo ali, rapidinho aqui. Ele falou que está junto com nós nessa. É, vamos tentar fazer uma reunião, não sei.
Mais 2 minutos.
Leandro. Alguma coisa com relação à falta de água. E a questão, agora você via, né? Nem a Copasa está aguentando, né, a questão da água. Né, se falava e da prefeitura está cuidando. Então é isso. É, acho que hoje está bom. Eu acho que estamos aí. Vamos cobrar sim. Eu fiz lá um protocolo, né, da CPI lá no promotoria. Vou ver se essa semana eu vou pegar o protocolo e vou lá ver como é que está a questão da promotoria com relação à Copasa. Né, e agora, tendo a força do prefeito, parece estar bem disposto a mexer, vai ficar mais fácil para nós. Porque a prefeitura agora virou fiscal da Copasa. Tem o direito de cobrar o serviço bem feito. Né? Se o pessoal vai pagar, tem que ser o serviço bem feito.
Luiz Rogério, hoje teve uma moradora lá da rua José Pedro Castro que me ligou, falando que está sem água, que a Copasa foi lá, furou a rua lá, mexeu e não resolveu o problema da água.
É, uma manutenção...
desde a semana passada. Então a manutenção deles está péssima.
O serviço, antes, quando a prefeitura tratava a água, ali naquela rua Comissário Vilas Boas, a água subia na caixa. Hoje em dia não sobe mais. Então, que a Copasa venha dar uma olhada nessa questão dessa rua lá. O pessoal está, além de gastar com a água, está gastando energia de pôr uma bombinha na caixa e jogar para cima. Então, precisamos regularizar isso. Vai ser tudo de uma vez? Não. Mas vamos estar cobrando sempre, né? Para estar lembrando aí. Certinho? Obrigado, seu presidente. Vereador Gabriel.
Obrigado, vereador. Presidente, minha fala, eu quero falar da minha mesa. Permitido. Quero desejar uma boa noite a todas as pessoas das redes sociais, boa noite a todos presentes na Câmara, Sebastião Leonardo, a todos presentes aqui, Tona Leda, todo mundo. O Luiz Rogério, eu queria comentar sobre a visita que teve na farmacinha hoje. Eu estou vendo aqui gente fala, reforma PSC, reforma pronto atendimento. Aí, Luiz Rogério, eu quero ser do domingo ou não. Tem cadeira para sentar na farmácia ali em cima? Aí eles não põem cadeira, porque senão a pessoa fica esperando remédio, não tem. Aí, Luiz Rogério, me conta para mim. Reformou lá. Parede está tudo pintada de preto. Sabe que eles pintaram de preto? O que é o branco? Luiz Rogério, outra coisa também. As moritacas estão chocando esse ano. Será que ela furou o forro lá, está caindo para o chão também? Não, dois vereadores chegou lá, teve que sentar em cima do joelho, na beirada da janela lá, que não tem uma cadeira. Que reforma é essa? Quando ele começou, que chamou que punhado de gente lá, por que que não chamou nós, então? Aí eu fico falando aqui, quer ver? Eles falando de 11 quebrou aí. Ô, gente, é defeito do 11, 11. Acho que você está me confundindo, sabe por quê? É o buraco que estava no meio do buraco, que eles não rumam lá, o 11 quebrou a roda, hein? Isso é que isso monta tudo um carro mesmo. Remédio. A gente usa medicamento mensalmente. É todo mês, é todo dia eu uso. Eu já tô no quarto mês já. Até hoje nada. Para a festa tem dinheiro. Por que para remédio não tem? Outra coisa também, gente. Copasa. Eu já nem tinha como falar nada.
Vou deixar para o Carlos.
Permite, o vereador?
Pode falar.
É, tivemos uma reunião, o Tomás também vai falar lá, com o Antônio, onde ele foi cobrado, o Codema, as grandes irregularidades que tem de vazamento de esgoto na água aí no Ribeirão, nas ruas. E, particularmente, ele não estou sendo entusiasmo nenhum, não. Ele falou que vai resolver. Questionei ele a questão de cobrança de água de uma casa cobra, outra casa não cobra. Também não falou nada com isso, com as coisas. Então, enfim, a Copasa, ela não está... Eles estão perdidos aqui já, assim, praticamente. Porque não tem a fiscalização para cobrar. A água está do jeito que está aí. Algumas casas chega água turva, né, suja. Por quê? Não avisa, não conversa, não explica. Então eu falo assim, o que eu escutei do Antônio lá, não me convenceu muito não, gente. Obrigado,
pode ir, depois eu penso a parte, Gabriel.
Gabriel, me permite aí. Eu tive com uma cidadã, né, Jacinense, sábado, e fui ver um serviço lá, ela solicitou a Copasa para estar analisando lá, que estava entupindo muito. Eles falou que não poderia nem estar indo lá passar aquela haste, né? Aí ela chamou um conhecido lá, na hora que ele abriu, eu fui lá olhar. Eles colocaram dois canos assim, uma gambiarra, que nem eu que não entendo tenho coragem de fazer isso. E não foi nem lá da atenção, nem suporte, nem nada. E falaram para ela que não poderia estar mexendo. Simplesmente não deu atenção. Então, como se diz, eu acho que teria que ter alguém responsável da Copasa para estar esclarecer nossas dúvidas e tentando solucionar, já que não vai sair, né, que não tem como, não vai ficar aí. Agora ele assinou o contrato e vai simplesmente deixar de lado.
O vereador Gabriel, obrigado pela parte. E a gente tem que lembrar que nós não estamos falando dos funcionários, né? Porque senão muitos vão ficar magoados conosco. Nós estamos falando da concessionária Copasa. Obrigado, Gabriel.
Essa reunião que tivemos junto com o vereador Márcio, né, escancara que a Copasa não tem competência nenhuma para estar cuidando da água da nossa cidade, para tratar o esgoto da nossa cidade. Isso mostra também a força nossa, dos vereadores, de cobrar a Copasa, né? A gente, como fala, né, a gente pode tolerar, mas não aceitar os desserviços para a população de Jaci. Então, se a Copasa não está prestando aquilo que está no contrato, vamos trabalhar juntos aí para tentar resolver junto com o executivo, para que a população tenha uma água de qualidade, um esgoto tratado, e isso significa saúde. Obrigado.
Aí fica assim, a população fica dançando, porque tratamento da água de Jaci, zero. Como ela está zero, porque todo mundo compra água, vai continuar comprando. Sem usar um remédio mesmo. Então, senhor presidente, sobre essa pracinha, sobre iluminação aí, ó. Ah, vai ficar do jeito que está mesmo, porque... Eles vão pensar só em festa, mas que festa dá lucro para isso. Por enquanto eu estou. Aí, senhor presidente, cadê o dinheiro que está sumido aí? Aí fiquei. Deixa por enquanto agora está carmo, mas para frente é cobrar. E eu passo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Gabriel. Dando prosseguimento, vamos passar a votação das proposições escritas apresentada pelos senhores vereadores. Os vereadores estiverem de acordo com a aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé, se manifestem. Ficam aprovadas as indicações e requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. A respeito dos projetos, hoje deu entrada na casa um substitutivo ao projeto de lei 6 de 2025, que dispõe sobre a instituição do Programa de Transporte Coletivo Urbano, busão grátis. Então, a Prefeitura, já atendendo algumas reivindicações dos vereadores, fez as modificações, mandaram um novo projeto para a Câmara, então eu já passo esse projeto para as comissões, para aparecer. Tá? Então peço aos vereadores que se reúnam às comissões para discutir seu projeto, para ver se não há alguma falha, tá? Para a gente já...
Senhor presidente, esse número 2 pode ser pedido de urgência ou não?
Não.
Esse não?
Eu não, até poder pode, mas eu não vou. Tá bom? Então vou passar aqui para a primeira votação o projeto de lei número 2/25, institui contribuição especial facultativa para a Associação dos Municípios da Microrregião do Campo das Verquentes, ANVER, e dá outras providências. Os vereadores que vierem de acordo com a sua aprovação em primeira votação permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 2/2025. Vereador Luiz Rogério, você já me conhece, eu não sou muito a favor de votar projeto em regime de urgência. A não ser aqueles que têm de extrema necessidade. Tá bom? Então, pelo menos dá mais um pouquinho de trabalho para a gente. Pelo menos a gente vai votar duas vezes, não vota uma vez só. Tá bom? Então fica aprovado o projeto de lei 02/25 em primeira votação. Os outros projetos aí que estão com as comissões permanentes, eu peço aí aos vereadores que dêem seus pareceres. Eu peço aos vereadores, dão uma lida no projeto, dão uma estudada, vê se tem alguma ideia, que às vezes aparece algum detalhe lá que os vereadores, às vezes a gente não vê, para apresentar emenda, para fazer alguma modificação. Esse projeto aí do busão mesmo, essa modificação que já está sendo feita, é por reivindicação aqui da casa, que achou algumas falhas no projeto. Então, é bom conversar aí com os servidores da casa, o doutor Edmilson, né, se a gente vê alguma falha, alguma coisa que a gente possa acrescentar, que seja colocado nos projetos.
Já não tinha essas indicações.
Já
tinha aprovado com defeito.
Então, suspender a reunião para a lavratura da ata. Peço à nossa servidora que faça a leitura da ata.
Ata da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão legislativa de 2025, realizada às 19 horas do dia 17 de fevereiro de 2025, na sua sede regimental, sob a presidência do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, com a presença dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Gabriel Penha dos Reis, Carlos Eduardo da Silva, Franqueline Natividade, João Batista de Oliveira Júnior, Júnior Aparecido de Oliveira, Márcio Moraes Vilas Boas e Roberto Carlos Silva Alvarenga. Proposições, indicações número 40, 41, 42 e 43 de 2025. Requerimentos número 16, 17, 18, 19 e 20 de 2025. Comunicados. Ofício número 10, 2025, Gabinete do Prefeito, em resposta aos requerimentos número 2 e 3 de 2025. Ofício número 11, 2025, do Gabinete do Prefeito, convidando para audiência pública. Projetos em pauta. Primeira votação. Projeto de Lei número 2, 2025. Apresentação de substitutivo ao Projeto de Lei número 1, de 2025. Pronunciamento dos senhores vereadores. Fizeram uso da palavra vereador presidente José Marcelo, com a parte do vereador Júnior. Vereador João Batista, com a parte do vereador Júnior. vereador Júnior, com a parte dos vereadores João Batista, José Marcelo e Márcio. Vereador Carlos Eduardo, com a parte do vereador Luiz Rogério. Vereadora Franqueline, com a parte dos vereadores Júnior e José Marcelo. Vereador Roberto, com a parte dos vereadores José Marcelo, Júnior, Márcio e João Batista. Vereador Márcio, com a parte dos vereadores Júnior e Gabriel. Vereador Luiz Rogério, com a parte dos vereadores Carlos Eduardo, José Marcelo, Júnior e João Batista. Vereador Gabriel, com a parte dos vereadores Márcio, Roberto, Júnior e João Batista. Segunda parte, as proposições escritas foram aprovadas pela unanimidade do plenário. O projeto de lei número 2/2025, que institui contribuição especial facultativa para a associação dos municípios da microrregião dos Campos das Vertentes Anver e da outras providências, foi aprovado pela unanimidade do plenário em primeira votação. Terceira parte, senhores vereadores, foram suspensos para a lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores vereadores.
Passo a ata da sexta reunião ordinária para discussão e votação. Zé Dutti, estiver de acordo com a sua aprovação, permaneça sentado, se contrário, fique de pé e se manifesta. Aprovada a ata da sexta reunião ordinária. Passo para a assinatura dos senhores vereadores.